Ora, viva, muito boa noite. Seja bem-vindo. Está no ar mais uma edição de Livros com Rumo, programa número 695. As conversas para ouvir na antena da Universitária, propostas de quinta-feira à noite, entre as 9 e as 10, também nos finais de tarde de domingo. Estamos ainda em rumo.pt, conversas disponíveis para escuta e para download. Neste mês de agosto continuamos a apresentar programas originais, ao contrário daquilo que foi a prática dos últimos anos. E vamos hoje concluir aquilo que começamos a semana passada. Essa conversa, naturalmente, também já em rumo.pt, para quem não teve a oportunidade de ouvir. António continua o mesmo convidado, Paulo Dentinho, mas hoje com, diria, novos temas.
Boa noite. Continuamos, de facto, com a conversa com Paulo Dentinho. Os temas importantes, um jornalista experimentado, como dissemos, um homem que tenta e tentou sempre manter a cabeça fria, a razão, a racionalidade e a independência. Confrontado com situações limite, em Moçambique, convidamos a ler essa reportagem. É quando das eleições entre a Frelimo e a Renamo é um exemplo maior daquilo que é exigido muitas vezes a jornalistas em ambientes adversos, a coação, aquilo que é a chantagem emocional. Leiam e irão perceber aquilo que estamos falando. Mas o mote e o livro é sair da estrada, um jornalista em reportagem. Como dissemos no programa anterior, uma espécie de Fernão Mendes Pinto, o homem das sete partidas, começa em Israel, a primeira grande reportagem, depois segue pelo mundo afora, principalmente em zonas de conflito, na Turquia, no Líbano, na Líbia, em Timor. A última reportagem, e fica aqui a homenagem também nossa, da equipa de Livros com Rumo, a Charlie Hebdo, em Paris, em 2015, em janeiro, com a morte e o ataque aos jornalistas, a Charb, esse humorista, desenhador, cartunista maior. De qualquer das maneiras, a cereja no topo do bolo, garanto-vos, tomara que muitos e muitas romancistas, escritores e escritoras tivessem o engenho e a arte para esta reportagem no Líbano, dentro do Hezbollah. Só esta reportagem, só este texto, 30 páginas, são um assombro. Fica aqui o desafio, o convite. Boa noite, bom dia, boa tarde. De Braga para o mundo, um abraço. Distanciamento físico, responsabilidade cívica, cuidem-se e sempre melhores leituras.
Paulo Dentinho é licenciado em Filosofia pela Universidade Clássica de Lisboa. Jornalista e repórter, trabalha na RTP desde 1983 e aí desempenhou várias funções. Foi editor da secção internacional, correspondente em Maputo, Timor-Leste e Paris, e foi também diretor de informação do Canal Público entre 2015 e 2018. Nesse contexto, entrevistou personalidades de relevo internacional como Isaac Rabin, Muammar Gaddafi, Emmanuel Macron, Erdogan, Bashar al-Assad ou Lula da Silva, entre outros. Foi repórter em vários locais, nomeadamente em zonas de conflito, como a antiga Jugoslávia, Palestina, o Líbano, Paquistão ou Líbia. Sair da Estrada, um jornalista em reportagem, editado pela Caminho, é um livro que reúne uma seleção das várias reportagens que fez um pouco por todo o mundo.
Vamos agora um pouco ao mundo árabe. Damasco 2016, 2017 e também o Paquistão em 2001. O Paquistão 2001 sai da ressaca do general Zia-ul-Haq, está no governo do general Pervez
Musharraf.
Os famosos serviços secretos, famosos pela negativa, não é? Quer dizer, muito opacos e não se percebe assim muito bem, os serviços secretos paquistaneses sempre a manipular.
Sai,
é, sai. Exatamente. Exatamente. E depois percebemos que aqui é um campo aberto para uma interseção entre fundamentalistas, talibãs do Afeganistão, na famosa passagem Khyber Pass, o Paquistão como terra de derrota de impérios, nomeadamente o Império Inglês, até Alexandre Magno também deitou os bois deram na água, mas o Paquistão, com as suas madraças, com os seus religiosos e clérigos, o Paulo Dentinho não sentiu um bocado de receio, se eu tenho a memória relativamente fresca, talvez não tenha ocorrido ainda nesta altura, mas, por exemplo, o assassinato de Daniel Pearl, às mãos, raptado no Paquistão.
Sim.
Apesar das pessoas, uns mais liberais, ou pelo menos mais confiáveis, tenham cuidado, porque não facilitem. Viu-se isso com a jornalista italiana do Corriere della Sera, sim, Maria Grazia.
Maria da Grazia Cotullo, sim.
Exatamente. Como é que as mulheres, este mundo onde um paquistanês, penso eu, Habib, lhe diz, no Corão não há sítio nenhum onde esteja ou está escrito que as mulheres têm que andar cobertas. Isto é um mundo muito estranho. E depois em Damasco, no vulcão da guerra civil, com todos os radicais islâmicos, quando alguns sírios, é uma zona, há zonas de cosmopolitismo, liberdade para as mulheres.
Exatamente, é verdade.
E como é que esta gente, entre a violência do regime de Bashar al-Assad e a sua famosa banda Serviços Secretos, o Mukhabarat, estes serviços alauítas, que já vêm do pai, do Hafez al-Assad, como é que ele diz, entre o Qatar e a Arábia Saudita, que são os países que estão por trás, o Ocidente não percebe que a alternativa ainda é pior do que aquela que nós temos? Como é que se sente um jornalista que depois toma consciência que receio há sempre, mas parece que está tomado pelo medo?
Eu medo tive em algumas alturas. O medo é terrível. O medo é quase que nos impede de agir. Seca-nos por dentro. Quase que impossibilita articular um som, exprimir uma palavra. O medo é algo muito, muito terrível. O receio não. O receio é ter consciência que vamos correr riscos, mas vamos na mesma. O medo não. O medo é outra dimensão. Eu apanhei as duas em várias alturas da minha vida profissional. E a ironia de voltar um bocadinho aquilo a essa história do Paquistão, que nós fomos para o Paquistão logo a seguir ao 11 de setembro, e um pouco antes do início da intervenção norte-americana, por causa do Osama Bin Laden, por causa do Talibã, e como 20 anos depois, a suprema ironia, vai ficar tudo como estava, se não pior.
Exatamente.
Se não pior. As mulheres vão voltar a deixar de ter direitos, vai-se impor ali uma sociedade meio medieval, com registro de brutalidade e de atrocidades enormíssimas.
Lapidadas, pura e simplesmente.
Exatamente. E vamos assistir a barbaridades imensas contra minorias, como os Hazaras, que são xiitas, e que são completamente desprezados pelos outros, que são sunitas, naquele islão sunita wahhabi, da escola de Ibn Hanbal, que é uma das grandes escolas do islão sunita. Há quatro. Essa é talvez a mais brutal, a mais radical, a mais extrema, a mais conservadora, que ainda por cima, e que foi ainda mais tarde, eu penso que no século XIX foi ainda tornada mais extrema com o Wahhab, daí o Wahhabismo saudita.
Da Arábia Saudita, não é?
Mas nós não podemos confundir o Islão todo com essa visão extrema. Há um Islão muito mais tolerante, que é a escola anafita, que existe na Turquia, por exemplo, que é um Islão muito mais racional, muito mais aberto, muito mais tolerante, não tem nada a ver. Ou a escola Shafita, que existia na Síria, não é? Ou a Malquita, enfim, são as quatro grandes escolas. Depois também no Islão xiita também há várias declinações, e cada declinação entende as outras de uma forma diferente, depois ainda há os karadjitas, enfim, é como pretender que o cristianismo é todo idêntico, não é? Há diferentes gradações, e cada um com os seus extremos, os seus radicalismos, na defesa das suas teses e da sua visão do mundo, onde frequentemente não entra um pingo de tolerância, um pingo de humanismo. Veja-se aquilo que foi esse monumento de horror que foi o Estado Islâmico, não é? Quando decapitaram, ou também o Daniel Pearl, em que os outros, o outro é visto como um ser impuro, e portanto, sendo um ser impuro, podemos matá-lo. E quando atingimos este grau de desumanidade, perdemos tudo o que nos liga à decência, à tolerância, àquilo que é ou que devia ser a nossa verdadeira dimensão.
Da sua experiência, muitas vezes vendeu-se no Ocidente, penso eu, que o comandante Tajik, Massoud, era um homem liberal, aberto, ou era o seu contrário? Estava ali num jogo de tribos, umas contra as outras. E se o comandante Massoud tem sobrevivido a um atentado, até que ponto é que Osama Bin Laden teria pousado, entretanto aconteceu o que aconteceu, mas até que ponto é que Osama e o exército e o Estado Islâmico teriam gasolina ou potência para fazer o que depois veio a acontecer? Até que ponto é que este panorama estratégico ou geoestratégico iria ser influenciado ou não? E até que ponto é que o Hezbollah, a emanação das guardas da Revolução do Irão, iria ter a força que teve, embora o Hezbollah é muito anterior, pelo menos da Segunda Guerra, da Segunda Invasão Israelita no Líbano, percebeu-se que o Hezbollah era uma máquina de guerra formidável e não era fácil de enfrentar. Como é que o Paulo Dentinho lê estes sinais, ou estas linhas que andam sempre em rotação de alta complexidade e de grande velocidade?
São formas de olhar o mundo que, ancoradas em visões extremas, embora nós tenhamos que fazer de facto aqui alguma diferença entre aquilo que é o Hezbollah, que é o Partido de Deus, e os seus milicianos. Eu diria que no Líbano é a força militar mais bem preparada, embora existam outras milícias ligadas a outras entidades étnicas, mas não, nenhuma delas com a capacidade militar do Hezbollah, que ainda por cima foi combater ao lado de Bashar al-Assad na Síria, portanto tem ainda mais competências do ponto de vista militar, no terreno, e recentes e atuais. Os outros não têm, não é? Depois, isto tem a ver com jogos de interesses. Muitas vezes o terrorista é a expressão no terreno de interesses outros que não propriamente os do movimento terrorista. Eles são usados para, como peões, num jogo de influência que é preciso, como é que eu ia dizer, pôr as coisas, num jogo de influência, num jogo de poder, de lógicas de poder. Eu estou convencido, por exemplo, que o Estado Islâmico aparece, não é? O Suadizan, Estado Islâmico, que aparece naquela zona porque os países sunitas não conseguiam derrotar de forma como pretendiam Bashar al-Assad, e então promoveram, em certa medida, a existência do Estado Islâmico. Do ponto de vista ideológico, o Estado Islâmico e a Al-Qaeda, por exemplo, não são muito diferentes daquilo que é a ideologia existente na Arábia Saudita.
Na Arábia Saudita e no Qatar.
É exatamente a mesma. Depois têm as suas divergências, suas pequenas divergências, mas o tronco principal é exatamente o mesmo. Uhum. O mesmo. Uhum. Não muda nada. Houve ali, acho eu, também algum interesse por parte desses países em dar gás a esse movimento, não é? E depois o monstro saiu-lhes das mãos. Porque eles criaram um monstro, não é? Promoveram um monstro, ajudaram um monstro a crescer. E depois um dia o monstro mordeu-lhes. Que é quando o al-Baghdadi declara em Mossul, não é, o califado. E ao declarar o califado, ele põe em causa todas as monarquias e todos aqueles que o ajudaram a erguer aquele monumento de desumanidade.
Aquela máquina de terror, ao fim e ao resto.
Aquela máquina de terror, sim, exatamente.
Vamos também a uma parte importante, Angola 1999, penso eu, e também o Maputo 2000. Pode resumir-se, com anos de distância, de diferença entre uma reportagem e outra, que quem ganha no fim é a Frelimo ou, na época, o MPLA. Porque em Angola, apesar de leitura intensa, poética, de um livro de Luandino Vieira, que esteve no Tarrafal, e António Jacinto também no Tarrafal, a poesia que aqui está, de qualquer das maneiras, os comissários políticos que o vêm importunar isto em Angola, no sul de Angola, no Namibe, e depois em Moçambique, quase que acontece um incidente diplomático.
Entre aspas, claro.
O Paulo Dendinho fica estupefacto porque o Le Monde, diplomatique, reproduz, de certa forma.
Não. Ah. Eles reproduzem.
Ah, sim.
Aquilo começa, de facto, com uma... Eles fizeram uma campanha contra mim.
Uhum.
Porque hoje, com a distância, estou convencido que pensaram que as eleições de 99 eles venceriam sem qualquer problema.
De gingero, quase.
E depois, assim, quando começa a contagem dos votos, entramos na fase do ai Jesus, se calhar não vamos ganhar.
Uhum.
E nessa altura, a oposição, passado, já não me lembro, 12 dias ou uma coisa assim, dá uma conferência de imprensa a dizer que ganhava as eleições.
Uhum.
E eu disse, a oposição ganhou, segunda oposição.
Uhum.
Depois fui falar com o Presidente da Comissão Nacional de Eleições, não deixando de referir que era nomeado pelo Presidente da República, fui falar com o Partido de Poder, a Frelimo,
uhum,
e terminei a reportagem a dizer um facto.
Uhum.
E os factos incomodam, não é? Que naquela altura, não é, mais de uma semana depois, não se sabia quem tinha vencido as eleições.
Uhum.
Mas que nas eleições anteriores, com muito menos meios técnicos à disposição, a Frelimo festejava nas ruas 3 dias mais tarde.
Uhum.
E é isto que começa a me dispor. Porquê? Porque levanta, ainda que não de forma explícita, a suspeição de que qualquer coisa está a correr mal. E eles resolvem fazer uma coisa que fizeram, e fizeram há relativamente pouco tempo, eu sou um camarada meu,
uhum,
do inglês, acho eu,
uhum,
que uma campanha, e pronto, para pôr na roupa, e a campanha foi de intimidação, de calúnia, de ameaça, pronto, permanente. Não é? Começou com cartas ao diretor, uma carta toda articulada, em que ele citava um nome diplomático e tal, tudo para cimentar a ideia que eu era um agente desestabilizador e que estava ali para pôr em causa a democracia moçambicana. Como se o mensageiro, mais uma vez, fosse o culpado daquilo que estava a acontecer. Não é? Mas eles, ao pegarem a mim e fazerem de mim esse exemplo, estavam a dizer a todos os outros, vocês estejam calados porque nós vamos agora fritar este tipo. Uhum. Este tipo era eu.
Pois, claro, percebe-se que era. No entanto, no fim disto tudo, acaba por aparecer aqui o Dentolas, em Xangan, o apelido.
Chitinuana.
Exatamente. Que lhe diz, mais ou menos isto, no fundo, é o assumir do papel de jornalista, é que aprendi que a coragem e a determinação são as únicas armas de que dispomos. E depois veste uma t-shirt quando vem na viagem.
Isso é o meu lado irreverente, isso, António. Isso é o meu lado irreverente.
Um bocadinho corta ao Maltese ou algo assim do género. E depois diz assim, ainda não sei quem as ganhou ao certo. Sei isso sim, que a transparência na contagem dos votos deixou muito a desejar.
É verdade.
E isto é um processo que pode dizer-se muito recorrente, quer da Tunísia, quer à Cidade do Cabo. À Cidade do Cabo, pelo menos, é um dos tiques pós-coloniais que estas cliques que dominam ou que estão no poder político, depois vemos o ruir em Kinshasa, em 1997, quando vem, exatamente do Maputo, acompanhando a visita do presidente Jorge Sampaio, vai para Kinshasa, quando Mobutu Sese Seko está a cair perante a ofensiva de Kabila.
Laurent Kabila.
Exatamente. Aqui também se nota um jogo geopolítico, até Iara Unita com os seus escritórios, e depois aparece o MPLA a tentar influenciar a zona dali, que vai desde os Grandes Lagos até os Jogos de Poder.
António, são sempre jogos de poder. Uh-huh. Sempre jogos de poder. Jogos de poder e que depois têm a ver com as divisões da África decorrentes do colonialismo, não é? Uh-huh. Em que se misturam povos diferentes. Mas pronto, a Organização da Unidade Africana acha que não se podem alterar, porque isso ainda daria mais confusão. Agora, nós temos que perceber que em alguns países nós estamos a falar de variadíssimas entidades étnicas que coexistem no mesmo espaço. Repare-se, hoje em Moçambique, por exemplo, quando olhamos para a tragédia do Norte, e que tem a ver com a cobiça, com a ganância, com o poder, não é? E a religião, que também é usada para, como instrumento de poder, não é? Como eles dizem, o Al-Shabaab, o Estado Islâmico, o Daesh, mas, enfim, aquilo é a província mais rica de Moçambique, em turmalinas, em rubis, em gás, em caça grossa, na exploração agrícola, em madeiras preciosas, e, no entanto, é a província mais pobre. E quando a população, quando a distribuição da riqueza se concentra nas mãos de alguns que estão provavelmente quase todos a viver em Maputo, a 3 mil e tal quilómetros de distância, isto gera um sentimento de revolta. E depois, como há ali uma matriz islâmica naquela zona, porque é um islão swahili, é um islão muito mais easygoing, e isso acaba por ser facilmente explorado, quando não se tem nada, quando é facilmente explorado por aqueles que prometem uma vida melhor no além, e portanto vamos combater os impuros e promover aqui maior equidade. Portanto, a religião é usada como instrumento de poder.
Das questões que aqui surge, para além da reportagem que faz na Líbia, da queda de Muammar Gaddafi, 2011, a tenda, o livro verde, depois uma espécie de conselheiro ou intérprete de Gaddafi para a língua...
Era embaixador Missouri, sim.
Sim, 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 o embaixador Missouri.
E que era o tradutor de francês
do Gaddafi. Como é que, no meio disto tudo, consegue, esgotados, cansados, estão há um mês, como dissemos na introdução, depois um colega em Lisboa de perceber e sentir que realmente assim era, dá-lhe autorização para regressar, mas essa é a segunda linha da nossa conversa, como é que se consegue, como diz aqui, um scoop mundial, em que toda a gente fala, toda a gente refere a entrevista de Gaddafi, provavelmente das últimas, antes do homem...
Foi a última, António.
Antes do homem morrer naquele furacão entre Benghazi e Tripoli e toda aquela... Exatamente. Como é que isto funciona? E a segunda linha, a linha é... o que fizeram à reportagem em Lisboa, o que é que aqueles tipos em Lisboa estão a fazer, o jornalismo de secretária, toda uma série de quase, no Jornal das 20 se vê obrigado a dizer que o jornalista não é notícia, portanto, e depois há aqui quase uma, há mesmo, não é quase, há mesmo uma homenagem aos repórteres de imagem, ao Pinota, ao Rui Alves, a toda uma série de companheiros.
Carlos Ramalho, Carlos, o José Pedro Boalma,
exatamente, exatamente.
O Paulo Oliveira.
Já lá vamos ao Pedro Boalma, porque essa é a cereja no topo do bolo. Como é que isto, o Daniel, que está um operador belga
na
Jugoslávia.
O Christoph Astruc em Atenas.
Exatamente, nem mais. Portanto, como é que isto fica perante o desespero vamos lá, a dor da alma de um jornalista no terreno como o Paulo Dantinho?
Não percebi, António. O olhar
seu para isto,
de quem não compreende.
Exatamente. Como é que é este jornalismo dos bem instalados, se quisermos, dos café às nove?
Passei por situações, algumas bastante perplexas, relacionando precisamente com pessoas. Faz-se carreira, mas não só no jornalismo, faz-se muitas vezes carreira no centro de poder, nos chefes estrangeiros, faz-se mais carreira, dizia-me um amigo meu diplomata, faz-se mais carreira. Quando se vai para Lisboa, para o Ministério dos Negócios Estrangeiros, é muito importante a passagem pelo Ministério, do que propriamente andando, embora as regras na carreira diplomática serão muito claras. Mas a importância de perceber os cordelinhos de poder e a maneira como o poder funciona, e os Salam Alex, essas coisas todas, do que ser, como dizia uma colega minha, tu és um estoura-vergas, e o poder gosta daquelas pessoas mais educadas, mais enfim, mais dóceis, digamos assim. E, portanto, eu sou um estoura-vergas, foi o que ela me disse, se calhar tem razão.
Há diretor do Vespertino a Capital, ou algo assim parecido, não sei. Estou agora a extrapolar um pouco, sem dizer muito mais do que isto, não sei.
Não, no fundo, a vida no terreno, aquilo que para mim, sendo jornalista, o mais interessante do exercício do jornalismo é a reportagem. Claro, depois há o comentário, que também faz parte, não é? Há a entrevista, que também faz parte. Eu fui entrevistar o Lula, não é? Que, curiosamente, já não era diretor na altura, não sei, deve ter sido uma coincidência. Havia um problema na Câmara, havia um problema no era para ir com o Pinota, não fui, depois arranjaram-me a Câmara, tinha um problema, depois o microfone tinha um problema, lá consegui resolver tudo. Foi também uma situação um bocadinho
constrangedora,
bizarra, mas mesmo bizarra. Mas que não, por isso, não preocupa muito a outras pessoas, a mim preocupou-me.
Faz lembrar um pouco aquele provérbio, o provérbio ou o adágio espanhol. Eu não lo creio, pero que lasai.
Pois, exato, mais ou menos. E onde é que nós estávamos, António? Que
exatamente, nessas questões do...
Não, mas isso faz parte. Oh, António, quando nós... eu gostei muito de ler o Essa. Eu comecei... o primeiro livro do Essa que eu li foi... fazia parte, na altura, do programa... Quando eu estava no Liceu Camões, e tive a sorte desgraçada de ter... com o professor Virgílio Ferreira.
Pois, isso é uma desgraça.
É uma chatice, é um homem que escrevia primorosamente.
E o Essa tirou-nos a pinta, não é?
O Essa tirou-nos a pinta. E todos estes personagens, se nós conseguirmos ser bons leitores do Essa, bons leitores do Essa, de todo o Essa, nós encontramos estes mesmos personagens que o Essa descreve na nossa sociedade atual. Eles estão cá todos. E, portanto,
nados e escarrados, como diz o povo.
São pessoas que continuam a existir aqui, com outros nomes, claro, mas estão lá.
Estão lá todos. Nados estão e escarrados, todos. Tal e qual. Quer dizer, aquilo melhor trato não pode ser feito.
Exatamente. E, portanto, é isso. E é com essas personagens que nós, às vezes, acabamos por ter que lidar. Fazem parte.
Uma das coisas que também interessa aqui registar é o atentado em Paris, 2015, em janeiro, 7 de janeiro, ao Charlie Hebdo. personagens como o Charbe, como o Cabiú, o Walensky.
Sabe que eu ainda tenho o número, o telemóvel do Charbe. Ainda tenho, não consigo apagá-lo. Não consigo apagar do Miguel Gaspar, não consigo apagar do Miguel Portas. Uhum. São pessoas que eu conheci, de quem gostei e que tenho um telefone. Pronto, pois, não me pergunto porquê. Eu acho que o dia em que apagar o telefone deles, apago-os um bocadinho
algum
mais.
Da vida, não é?
E, portanto,
da vida.
Não apago.
E então o Charbe com a vida e o prazer da vida, quer dizer, um homem provavelmente libertário ou bonacheirão, satisfeito com tudo, como é que aquilo acontece?
Provocador, também muito provocador.
Sim,
muito
claro,
provocador.
Mas isto no Charlie Hebdo, quase como no Harakiri ou outros jornais assim do género, se não há provocação, também faz muito pouco sentido a existência de um Charlie Hebdo.
Mas o Charlie Hebdo remete para uma questão essencial de debate sobre as nossas sociedades. A laicidade, a importância da laicidade, que levou depois, há relativamente pouco tempo, à execução de um professor, professor Samuel Paty, e este debate nós temos que o saber fazer. Uhum. Que tipo de sociedade é que nós queremos? Não, podemos ou não podemos, nas nossas sociedades livres e laicas, usar irreverência e criticar tudo ou não, sabendo que aquilo que estamos a criticar também tem lados positivos. O ser humano, a nossa vida não é toda a preto e branco. Há gradações imensas.
Há matizes,
eventos,
muitos,
não
matizes,
é? Há matizes. E, portanto, é que estas pessoas que vivem a vida a preto e branco provavelmente não percebem a dimensão toda da vida. Não, uma pessoa não é completamente má. Quando eu falei com o Raimullah Yousafzai, que tinha entrevistado o Osama Bin Laden, ele traça-me um retrato do Osama Bin Laden, parece um tipo porreríssimo.
Pois, muito afável, pelo menos. Muito,
exatamente.
Muito afável.
Exatamente, é isso mesmo. E certamente ele teria alguns traços de pessoa interessante aqui ou ali, mas os crimes que lhe são imputados não podem ser retirados também,
claro,
não é?
Portanto, claro.
E a vida tem todas estas matizes. Nós não, daí a questão da tolerância, a importância da tolerância, mas dentro do paradoxo do Popper, quer dizer, temos que ser intolerantes com os intolerantes, sob pena de arrebentarmos com uma sociedade tolerante, porque se aceitamos os intolerantes que põem em causa a tolerância da nossa sociedade, a nossa sociedade torna-se intolerante, e portanto temos que ser intolerantes com os intolerantes.
Ou fica...
paradoxo da tolerância do Popper.
Fica neurótica ou esquizofrénica de todo, quer dizer, não há assim o meio termo, é um pouco difícil de encontrar. Depois, é duro ser amado por imbecis, o Cabiú, é um bocado a provocação mesmo, mas aquilo que interessa, esse texto no Líbano, 2007, quando... Nadir, um xiita, mas depois também gostaria de, antes de terminar com isto, perceber como é que, e falou há pouco na agenda setting, ou aquilo que é o que interessa muito, como é que um jornalista da Arábia Saudita morre daquela forma na Turquia, e muito pouco há a noticiar, para além do acontecimento trágico. Toda a gente exatamente se silencia, tirando a atualidade do momento, 15 dias, nem o jornal Washington Post, nem a viúva ou a namorada. Como é que ficamos perante uma morte horrorosa quanto esta, e à mínima coisa, noutro sítio qualquer, o jornalista alvo da violência dá aso também a uma espécie de jogo, e desculpa a franqueza, às mãos e nas mãos da CIA, do MI5 e dos serviços secretos franceses ou alemães. Como é que isto também é este drama vivido por um jornalista?
Eu acho que a história do Jamal Khashoggi foi suficientemente abordada, comentada, falada, e foi porque ele era colunista
do Washington Post.
Washington Post. Uhum. E se não, provavelmente não teria tido o eco que teve. Uhum. É verdade, depois, que aqui, mais uma vez, se juntam interesses. Interesses e poder, e lógicas de poder. A relação do, na altura, presidente dos Estados Unidos com o príncipe herdeiro, o Ben Salman, acabou por gerar ali alguma conflitualidade. Porquê? Porque se jogava também aquele plano de paz do Trump para o Médio Oriente, não é? A compra de direitos por investimentos aos palestinianos, nesse caso. Isto depois acaba por ser uma pescadinha de rabo da boca, porque mistura-se tudo, não é? E os interesses do petróleo, não é? E os interesses dos grandes exploradores de petróleo, porque nós estamos numa fase de transição. Então, nós estamos numa fase de mudança daquilo que é a fonte de energia das nossas sociedades. E o petróleo vai gradativamente entrar em perda de velocidade. É verdade que está relacionado com um poder enormíssimo de empresas, grandes empresas à escala planetária, que querem continuar a explorar o petróleo, mesmo que o planeta se destrua, e quando nós estamos a dar passos muito significativos na descoberta, e aí é o engenho humano que tem, que é capaz do melhor e do pior. Nós conseguimos agora em Marte fabricar oxigênio lá com aquele aparelho que lá pousou, e estamos a dar passos muito significativos, não é muito falado, mas eu lembro que quando cheguei a Paris em 2006 foi o lançamento desse consórcio da fusão nuclear. Portanto, a fissão nuclear é a energia nuclear, a fusão nuclear é aquilo que se chama a energia das estrelas, que é uma energia limpa, é uma energia inesgotável, é a chamada energia do Sol, e esse projeto está a ser implementado em Cadarache, no sul de França, e vai ser a maior revolução de sempre na história da humanidade, e isso continua. O ano passado, acho que foi o ano passado, li uma notícia em que eles instalaram mais uma peça central disso, e portanto lá daqui para aí a 10 anos vamos viver uma realidade completamente distinta daquilo que é a energia, e será a energia das grandes viagens interplanetárias. Por exemplo, isto como exemplo daquilo que é a capacidade e o engenho humano em dar saltos absolutamente extraordinários. E depois também temos essa capacidade extraordinária de rebentarmos uns com os outros, de pôrmos em causa tudo e todos, mas também temos acho que vamos entrar realmente numa nova era dentro de 10, 12 anos. Estamos é nesta fase de convulsão, com grandes desafios, não é? As alterações climáticas, e isto é uma exigência para a nossa sobrevivência coletiva. Enfim, perdi-me um bocado na conversa.
Não faz mal. Estamos mesmo a chegar ao final, a tal a pérola, a tal cereja em cima do bolo. Líbano, 2007, a partir da página 227, até à sua conclusão, 246. Aqui é um retrato do Líbano. O Líbano, um país inviável, um país refém, entre outros, do Hezbollah, refém, antes de ser libanês, como aqui é dito, és cristão, druso, muçulmano, palestiniano, guerra, violência, Fatah al-Islam. É uma cisão dentro dos palestinianos, houve, aconteceram Shabra e Shatila. Como é que depois a relação com um xiita, Nadir, cheia de equívocos, desconforto, o tal medo aqui é um medo latente pela presença da morte, de um tiro, de um atirador furtivo, de um obus, seja lá o que for. Nadir é um xiita, Pedro Boalma está farto, trocam de lugar, o que está atrás passa para o lugar do pendura, do copiloto, andam nisto até depois chegarem a um final poético, carregado de imprevisto, que é um conto admirável. Aquele gajo pareço eu, diz alguém.
É verdade,
espantado.
Mas António, era impressionante. Uhum. Era igual. Igual.
Puto, exatamente.
Igual. Era arrepiantemente igual.
Pois, e diz igual. Aqui, todos aqueles equívocos, todos aqueles avanços, também num retrato, 10 páginas, 20 páginas de texto, de drama, de crescendo, da possibilidade da morte, o medo a tomar conta do Pedro Boa Alma e do Paulo Dentinho, e depois aquela gente que o recebe em silêncio, admirados, a contemplar, a olhar para o Pedro, ao ponto de, no final, esta reportagem, este texto acabar, é o mártir da família, e por breves instantes instalou-se um silêncio, espécie de lamento, o tempo para eu e o Pedro compreendermos. Ou seja, no meio desta violência toda, no meio da morte, do caos, da irracionalidade, está amanhã um momento para a espiritualidade, para a introspeção, para a estupefação do escritor e do repórter de imagem, ou seja, está amanhã lugar para a literatura e a grande arte.
Isso é o António a dizer, para mim não.
Pronto, mas é. Mas o facto é que é. É um texto admirável.
Aquilo foi a nossa vivência exatamente assim. Uhum. Eu havia esse equívoco, uhum, esse equívoco incomodativo, uhum, que foi e que existia ao longo dos dias, não é? E portanto eu passei a ir sempre no lugar da pendura, não é? O Pedro sentia-se incomodado com o comportamento do Nadia. E realmente, quando depois nós, aquela insistência em irmos jantar e estar a família toda, aquilo deixou-nos completamente perplexos, a família toda, mas é que a propósito é que vamos jantar com a família toda do Nadia, não é? E depois acabámos por entender, porque era aquelas, se calhar todos nós temos um sósia algures, não é?
Pois.
E olhar para aquela fotografia na parede da casa do Nadir com o Sheikh Nasrallah,
pois,
as duas ali, e olhar e ver o Pedro. Foi uma coisa impressionante. Era a cara do Pedro. Era igual
não,
ao Pedro.
Esta reportagem vai crescendo até ao ponto culminante de Lisboa terem-lhe dito, antes de terminar desta maneira este texto, dizendo-lhe o que é que eu quero lá saber, o que é que interessa, o que o Vale de Jumblat
tem para dizer. Mas isto tem a ver com uma coisa, António.
Sim.
Que é o facto de nós estarmos muito pouco abertos ao mundo, não é?
Uhum.
O Jumblat é uma figura, para quem conhece minimamente aquilo que é a realidade política libanesa e aquele mosaico étnico.
E o Médio Oriente, em certa forma.
Sim,
não é?
O Médio Oriente. O Jumblat é uma figura absolutamente
central.
Até com aquele ar meio loico, meio doido.
Eu ainda me lembro,
mas isto tem a ver com memória.
Uhum.
Eu lembro-me, quando foi o Congresso Internacional Socialista em Montesquieu,
uhum,
quando mataram
o Sartawi,
uma das pessoas que lá estava era o Vale de Jumblat também.
Uhum. Pois.
Porque o Partido Socialista Progressista Druso fazia parte, e faz provavelmente ainda, uhum, parte Internacional Socialista. E sempre com o olho estrábico, não é? O Jumblat, aquele olho estrábico dele. E o pai dele também era uma
figura.
Os drusos. São uma entidade étnica muito interessante dentro daquele mosaico que é o Líbano.
E até Israel. Até Israel existem.
Exatamente.
Israel.
Eles têm drusos, exatamente. Eles têm drusos em Israel.
Uhum.
Porque, lá está, voltamos à religião e à forma como a religião se constrói, as influências neoplatónicas. Os muçulmanos tradicionais, muçulmanos sunitas, acham que eles não são muçulmanos, por exemplo.
Uhum. Pois acham. É verdade.
E as mulheres no Chuf, não é? Nas montanhas do Chuf, onde eles estão, tinham comportamentos iguais às nossas mulheres aqui em Portugal. Não andavam vestidas de cima a baixo, não é? ou coitadas das mulheres no Paquistão e no Afeganistão, de burca, não é? Quer dizer, vê o mundo aos quadradinhos. Eu tenho um grande apreço, António, pelo universo feminino. Sou um homem que gosta de mulheres, que admira as mulheres e que respeita as mulheres. No Paquistão, aquela raparia que foi ter connosco, das mulheres revolucionárias do Afeganistão, é inesquecível. Maria da Graça é inesquecível. E a história da humanidade é uma história de injustiças várias, não só às mulheres, mas também a outras, às minorias. Mas no caso das mulheres, sim. Eu, por exemplo, o meu avô materno era um homem interessante, um homem juiz, desembargador. Eu tropecei nas memórias do Edmundo Pedro, ele dedica um capítulo ao meu avô, que era um homem do Estado Novo, mas apesar de tudo, ele diz isso, o Edmundo Pedro, que o condenou a ele, Edmundo Pedro, por quem ele tem um grande respeito, não é? O meu outro avô, Francisco, na Batalha de Lalise, teve um ato heroico, recebeu a Cruz de Guerra. Mas a minha avó, mulher do meu avô materno, era uma mulher extraordinária, uma mulher de letras extraordinária. Professora, dava explicações de borla, adorava dar explicações, adorava o ensino, amava o ensino, sabia os Lusíadas de cor, António. Eu abria os Lusíadas, lia-lhe uma estrofe, ela dizia cante tal, estrofe tal, era uma coisa extraordinária. Era professora de português, latim e grego, foi reitora do Liceu Dona Leonor, uma das memórias mais antigas que eu tenho é da minha avó, Angelina, a ensinar-me a ler num livro em pano. Lembra-se dos livros de pano?
Sim,
livros
em pano.
E lembro-me dessa memória da minha avó, que eu quase que fico lágrimas nos olhos quando penso nela, porque era uma mulher extraordinária, que, se fosse hoje, teria tido uma carreira que não teve naquela altura, porque naquela altura a sociedade ainda era mais machista do que aquela que é hoje.
Termina mais uma edição de Livros com Rumo e termina também a conversa com Paulo Dentinho. Transmitimos a segunda parte desta conversa com o jornalista e repórter da RTP, tudo a propósito de Sair da Estrada, um jornalista em reportagem, livro editado pela Caminho. Voltamos na próxima semana com outras conversas. Tenha uma boa noite.